Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 26. Durante sua permanência em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, versos 16, 30 e 31. Segundo a lei romana, o julgamento de Paulo não poderia ocorrer até que seus delatores estivessem presentes em pessoa para apresentarem suas acusações. Eles ainda não haviam chegado da Palestina, nem se sabia em Roma se eles já tinham iniciado sua longa viagem. Portanto, o julgamento poderia ser adiado indefinidamente. Pouca consideração era mostrada pelos direitos daqueles que se supunha ter violado a lei. Era frequente o caso de um acusado ser mantido na prisão por um longo tempo pela demora dos promotores em apresentar suas acusações, ou seu julgamento poderia ser adiado pelo capricho daqueles que estavam no poder. Um juiz corrupto poderia manter um prisioneiro encarcerado por anos, como fez Félix no caso de Paulo, para satisfazer o preconceito popular ou na esperança de conseguir suborno. Esses juízes eram, porém, submissos a um tribunal mais elevado, e isto, em alguma medida, servia como restrição sobre eles. Mas o imperador não estava sujeito a tal restrição. Sua autoridade era virtualmente ilimitada, e com frequência ele permitia que o capricho, a maldade ou mesmo a indolência retardasse ou impedisse a administração da justiça. Os judeus de Jerusalém não tinham nenhuma pressa em apresentar suas acusações contra Paulo. Eles haviam sido repetidamente frustrados em seus desígnios e não tinham nenhum desejo de arriscar outra derrota. Lísias, Félix, Festo e Agripa tinham todos declarado acreditar na inocência de Paulo. Seus inimigos poderiam esperar ser bem-sucedidos somente se, pela intriga, conseguissem influenciar o imperador a seu favor. A demora favoreceria seu objetivo, pois lhes concederia tempo para aperfeiçoar e executar seus estratagemas. Na providência divina, toda esta demora resultou num avanço do Evangelho. Paulo não foi obrigado a uma vida de inatividade. Foi-lhe permitido encontrar-se livremente com seus amigos e teve permissão de morar em uma casa cômoda, onde diariamente apresentava a verdade àqueles que se reuniam para ouvir suas palavras. Assim, durante 2 anos ele continuou pregando o reino de Deus e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E seus labores não estavam limitados à pregação do Evangelho. O cuidado de todas as igrejas ainda estava sobre ele. Sentia profundamente o perigo que ameaçava aqueles por quem ele tinha trabalhado tão ardentemente e procurou, tanto quanto possível, suprir por meio de comunicações escritas o lugar de sua instrução pessoal. Enviou obreiros consagrados para trabalhar nas igrejas que ele havia fundado e também nos campos que ele não tinha visitado. Esses mensageiros lhe prestaram fiel serviço e, estando em comunicação com eles, mantinha-se informado no que concernia a condição e perigos das igrejas e era habilitado a exercer uma constante supervisão sobre elas. Desse modo, enquanto aparentemente separado do trabalho ativo, Paulo exercia uma influência maior e mais duradoura do que se estivesse livre para viajar entre as igrejas, como nos anos anteriores. Como prisioneiro do Senhor, ele retinha mais firmemente as afeições de seus irmãos na fé, e suas palavras impunham ainda maior atenção e respeito do que quando estava pessoalmente com eles. Quando, a princípio, seus discípulos souberam que seu amado mestre fora feito prisioneiro, lamentaram e não quiseram ser consolados. Não antes que Paulo fosse dele separado, compreenderam quão pesados eram os encargos que ele tinha levado em benefício deles. Até então, tinham-se em grande parte escusado de responsabilidades e obrigações, mas agora deixados em sua inexperiência a aprender as lições que tinham olvidado, e sentindo que nunca mais seriam beneficiados pelo trabalho do apóstolo, apreciaram seus conselhos, advertências e instruções que ele lhes enviava como nunca dantes. E ao aprenderem de sua coragem, fé e mansidão em sua longa prisão, foram também estimulados a maior fidelidade e zelo na causa de Cristo. Entre os assistentes de Paulo em seus labores, havia muitos de seus anteriores companheiros e coobreiros. Lucas, o médico amado, que o tinha assistido em sua viagem a Jerusalém, que havia estado com ele durante os 2 anos de sua prisão em Cesareia e que o havia acompanhado em sua última e perigosa viagem, estava ainda com ele. Timóteo também ministrava para o seu conforto. Tíquico era seu emissário, levando suas mensagens às diferentes igrejas que juntos eles tinham visitado. Demas e Marcos também estavam com ele. Marcos tinha sido uma vez recusado por Paulo como indigno de o acompanhar, porque quando o seu auxílio era mais necessário, havia deixado o apóstolo e retornado para seu lar. Ele viu que, como companheiro de Paulo, sua vida seria de constante labuta, ansiedade e abnegação, e desejou um caminho mais fácil. Isto levou o apóstolo a sentir que não podia confiar nele, e esta decisão provocou a infeliz desavença entre Paulo e Barnabé. Desde então, Marcos tinha aprendido a lição que todos devem aprender, que as reivindicações de Deus estão acima de todas as outras. Ele viu que não havia dispensa na luta cristã. Tinha obtido mais clara e mais perfeita visão do seu modelo, Jesus, e tinha visto em suas mãos as cicatrizes de seu conflito para salvar os perdidos. Ele se dispôs a seguir o exemplo de zelo e dedicação de seu mestre, para que pudesse ganhar almas para Cristo e a bem-aventurança do céu. E agora, partilhando a sorte de Paulo, o prisioneiro, Marcos compreendeu melhor do que nunca que é infinito lucro ganhar a Cristo a qualquer custo e infinita perda ganhar o mundo e perder a alma, por cuja redenção foi o sangue de Cristo derramado. Marcos era agora um útil e amado auxiliar do apóstolo e continuou fiel até o fim. Escrevendo de Roma pouco antes do seu martírio, Paulo ordenou a Timóteo: "Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério." Demas era agora um fiel ajudador do apóstolo. Porém, alguns anos depois, na mesma carta a Timóteo, em que elogia a fidelidade de Marcos, Paulo escreve: "Demas, tendo amado o presente século, me abandonou." Pelo ganho mundano, Demas abandonou seus mais nobres e mais elevados ideais. Com que pouco discernimento fizera ele a troca! Os que possuem apenas riquezas e honras mundanas são realmente pobres, por muito que possam orgulhosamente chamar seu. Os que escolhem sofrer por amor de Cristo possuirão as riquezas eternas, serão herdeiros de Deus e co-herdeiros de seu Filho. Podem não ter na terra um lugar onde reclinar a cabeça, mas no céu o Salvador a quem eles amaram está preparando mansões para eles. Muitos, em seu orgulho e ignorância, esquecem que as coisas humildes são poderosas. A fim de sermos felizes, devemos aprender a abnegação aos pés da cruz. Não queremos nenhuma esperança terrena tão firmemente arraigada que não possamos transplantá-la para o paraíso. Paulo não estava sozinho nas provações que suportou por causa do amor à comodidade e desejo de ganho mundano de seus professos irmãos. Sua experiência é ainda partilhada pelos fiéis servos de Cristo. Muitos, mesmo daqueles que professam crer nas verdades solenes para este tempo, sentem apenas pouca responsabilidade moral. Quando veem que o caminho do dever está assediado de perplexidades e provações, escolhem para si mesmos um caminho onde é necessário menos esforço, onde na carreira há menos riscos, menos perigos a enfrentar. Por evitar egoisticamente responsabilidades, aumentam os encargos dos fiéis obreiros e, ao mesmo tempo, separam-se de Deus e perdem a recompensa que poderiam ter ganho. Todos os que trabalham com fervor e abnegação, em amor e temor, Deus os tornará colaboradores seus. Cristo os contratou ao preço do seu próprio sangue, penhor de um peso eterno de glória. De cada um de seus seguidores, ele requer esforços que correspondam, dentro do possível, ao preço pago e ao infinito galardão oferecido. Entre os discípulos que ministravam a Paulo em Roma estava Onésimo, um escravo fugitivo da cidade de Colossos. Ele pertencia a um cristão chamado Filemão, membro da igreja de Colossos. Mas ele tinha lesado seu senhor e fugido para Roma. Ali, esse escravo pagão, dissipador e sem princípios, foi alcançado pelas verdades do Evangelho. Ele tinha visto e ouvido Paulo em Éfeso, e agora, na providência de Deus, o encontrou outra vez em Roma. Na bondade de seu coração, o apóstolo procurou aliviar a pobreza e angústia do desventurado fugitivo, e a seguir procurou derramar luz da verdade em sua mente obscurecida. Onésimo ouviu atentamente as palavras de vida que uma vez havia desprezado e foi convertido à fé em Cristo. Ele agora confessou seu pecado contra seu Senhor e com gratidão aceitou o conselho do apóstolo. Ele tinha se tornado caro a Paulo por sua piedade, mansidão e sinceridade, e não menos por seu terno cuidado pelo conforto do apóstolo e seu zelo em promover a obra do Evangelho. Paulo viu nele traços de caráter que poderiam torná-lo útil no labor missionário e alegremente o teria conservado em Roma. Mas não faria isto sem um pleno consentimento de Filemão. Decidiu, portanto, que Onésimo retornasse sem delonga a seu senhor e prometeu responsabilizar-se pela soma da qual Filemão tinha sido lesado. Estando prestes a despachar Tíquico com cartas para várias igrejas da Ásia Menor, enviou Onésimo em sua companhia e sob seu cuidado. Era uma severa prova para esse servo apresentar-se ao senhor a quem havia causado dano. Mas fora convertido de verdade e, penoso como era, não se furtou a este dever. Paulo tornou Onésimo portador de uma carta a Filemão, na qual, com grande delicadeza e bondade, pleiteava a causa do servo arrependido e notificava seus próprios desejos em relação a ele. A carta começava com uma afetuosa saudação a Filemão como amigo e cooperador. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O apóstolo procurava gentilmente lembrar Filemão de que todo bom propósito e traço de caráter que ele possuía eram devidos à graça de Cristo, pois somente isto o levava a diferir dos perversos e pecadores. A mesma graça poderia tornar o degradado criminoso um filho de Deus e um útil colaborador do Evangelho. Embora Paulo pudesse com autoridade ter imposto a Filemão seu dever como cristão, por causa do seu amor por ele, não ordenaria, mas preferiria a linguagem da súplica. Sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ele pede a Filemão que o receba como seu próprio filho. Diz que era seu desejo reter Onésimo, que ele poderia desempenhar boa ajuda para ele, ministrando-lhe em suas cadeias, como Filemão mesmo teria feito. Mas não desejava seus serviços a menos que Filemão voluntariamente o liberasse. Podia ser que, na providência de Deus, Onésimo tivesse deixado seu senhor por algum tempo, de modo tão impróprio para que, convertendo-se, pudesse retornar, ser perdoado e recebido com tal afeição que preferisse ficar com seu senhor para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Acrescenta o apóstolo: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo isso em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho me escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo se propôs voluntariamente assumir o débito de outro. Ele faria reparação por um crime cometido por outro, para que ao transgressor fosse poupada a agrura da punição e outra vez pudesse gozar dos privilégios que havia perdido. O apóstolo bem conhecia a severidade com que os senhores tratavam seus escravos e sabia também que Filemão estava muito indignado com a conduta de seu servo. Portanto, escreveu-lhe de maneira a despertar seus mais profundos e ternos sentimentos de cristão. A conversão de Onésimo o tornara um irmão na fé, e qualquer punição aplicada a esse novo converso de trevas do paganismo seria considerada por Paulo como se fosse aplicada a ele mesmo. Quão apropriada a ilustração do amor de Cristo para com o pecador arrependido! Como o servo que defraudara seu senhor não tinha nada com que fazer a restituição, o pecador que tem roubado a Deus de anos de serviço não tem meios de cancelar o débito. Jesus se interpôs entre o pecador e a justa ira de Deus, dizendo: Eu pagarei o débito. Que o pecador seja poupado da punição de sua culpa. Eu sofrerei em seu lugar. Depois de oferecer-se para assumir o débito de Onésimo, Paulo recordou a Filemão quanto ele próprio era devedor ao apóstolo. Devia-lhe de uma maneira especial seu próprio ser, sendo que Deus havia feito de Paulo o instrumento de sua conversão. Então, num fervoroso e terno apelo, suplicou a Filemão que, assim como ele, por sua liberalidade, tinha reanimado os santos, também reanimaria o espírito do apóstolo, concedendo-lhe esta causa de regozijo. Certo como estou da tua obediência, acrescentou ele, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Esta epístola é de grande valor como ilustração prática da influência do Evangelho sobre as relações entre senhores e servos. A escravidão era uma instituição estabelecida em todo o Império Romano, e tanto senhores como escravos eram encontrados na maioria das igrejas pelas quais Paulo trabalhou. Nas cidades onde os escravos eram muitas vezes muito mais numerosos do que a população livre, leis da mais terrível severidade eram consideradas necessárias para mantê-los em sujeição. Um romano rico possuía centenas de escravos, de toda a categoria, de todas as nações e de toda a habilidade. O senhor tinha pleno controle sobre a alma e o corpo dessas criaturas desajudadas. Podia infligir-lhes qualquer castigo que desejasse, mas se um deles, por vingança ou autodefesa, ousasse levantar a mão contra seu proprietário, toda a família do ofensor poderia ser desumanamente sacrificada, por mais inocente que fosse. Mesmo o mais leve erro, acidente ou descuido, era punido sem misericórdia. Alguns senhores, mais humanos do que outros, eram mais indulgentes para com seus servos. Mas a grande maioria dos ricos e nobres entregava-se sem restrição à luxúria, paixão e apetite e tornavam seus escravos miseráveis vítimas do capricho e tirania. A tendência de todo o sistema era desesperadamente degradante. Não era obra do apóstolo subverter violentamente a ordem estabelecida da sociedade. Tivesse ele tentado isso, teria impedido o sucesso do Evangelho. Mas ele ensinava os princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura, os quais, se postos em execução, minaria seguramente todo o sistema. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, declarou ele. A religião de Cristo tem um poder transformador sobre aquele que a recebe. O escravo convertido tornara-se membro do corpo de Cristo e, como tal, devia ser amado e tratado como irmão, co-herdeiro com o seu Senhor das bênçãos de Deus e dos privilégios do Evangelho. Por outro lado, os servos deviam cumprir seus deveres, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O cristianismo cria um forte laço de união entre o Senhor e o servo, o rei e o súdito, o ministro do Evangelho e o mais degradado pecador que encontrou em Cristo alívio do seu fardo de crime. Foram lavados no mesmo sangue, vivificados pelo mesmo Espírito, são feitos um em Cristo Jesus.